Eu recebo aqui na Marconi a Fabiana Juliane Magaim. É a Fabi da Casa Paroquial, explicando melhor para vocês. Bom dia, Fabi.
Bicudo.
Todos chamam de Fabi, né?
Todos me chamam de Fabi, e eu gosto muito.
É bom, né?
É bom.
Nas relações diárias fica melhor, né? Uhum. A conversa, né? Quantos anos de casa paroquial já?
4 anos.
4 anos.
É, sou bebê ainda na casa paroquial.
Tá gostando?
Muito.
É, né?
Muito, muito mesmo. Muito.
Antes da casa paroquial, você trabalhou no comércio. Foram quantos anos de comércio?
Foram 18 anos de comércio.
Uhum.
18 anos.
Atendendo na área de confecção,
né? Área de confecção, né? É. Uhum.
Tem muita diferença?
Tem, foi. Foi uma mudança bem diferente, bem diferente.
Bem você também gosta de cozinhar, né?
É a minha terapia.
É a terapia.
É, porque o meu primeiro emprego foi restaurante, né?
Certo.
Em restaurante. Ali eu peguei umas dicas ou outras. E eu amo, é a minha paixão. Né? Quer me deixar feliz, me deixa na cozinha sozinha. Uhum, né?
Uhum.
É, não sou lá uma grande cozinheira, mas me viro até mais ou menos bem. Mas é a minha terapia. Eu amo cozinhar.
O que é que você gosta mais de preparar na cozinha?
É. Ai, Bicudo, de tudo, assim,
é.
Ó. É,
não,
doce,
tem
salgado.
Tem sempre aquele prato especial, né?
Ah, mais assim, pratos salgados.
Ah,
é,
perfeito.
Não sou muito boa assim no doce, não. Uhum. Mais uns pratos salgados. Molhos, massas.
Muito bom. É, essa transição do comércio para casa paroquial, olha, muda. É atendimento ao público também, mas é outro produto, é outra necessidade. Como é que foi a sua adaptação?
Olha, se eu disser que foi fácil, eu estou mentindo, tá? Porque foram 18 anos, aí você está numa zona de conforto, né? Você domina aquela situação, conhece o teu público, né? Conhece exatamente, sabe aquilo que já tem que vai fazer, como fazer. É, e, de repente, surgiu essa vontade, e até eu digo assim um pouquinho a necessidade de mudar, né, Bicudo? E foi uma, assim, uma mudança da água para o vinho. Eu não esperava, tá, que uma secretaria paroquial tivesse que atender a demanda que a gente atende. Tá?
Você trabalhou 18 anos na Tamires Modas.
Isso, né? Tamires Modas, compre bem, isso.
Era roupas, né? Atendia principalmente as mulheres.
Isso.
A necessidade é diferente. A pessoa chega lá, eu queria uma roupa.
Sim.
É, prova a roupa, leva para casa, enfim, compra, vai embora. É um tipo de serviço.
Certo.
Né?
É.
E a casa paroquial é diferente.
Muito diferente. Eu costumo dizer que a gente cuida desde o nascimento até o falecimento.
Uhum.
Né? Então, porque é um... É, desde que queiram batizar... Na parte pastoral, né, Bicudo?
Certo.
Né? Desde que queiram procurar o batismo para essa criança, e desde quando lá a pessoa falece, né, que eles vêm até a gente para procurar uma orientação, alguma coisa assim. E assim, ó, é um trabalho que não tem rotina. Todos os dias é algo diferente, são assuntos diferentes. É, Uruçanga, né, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, é uma paróquia já bem antiga. Tá? É a segunda mais antiga da nossa diocese. Fica atrás só da Mãe dos Homens, se eu não me engano, se eu não quero me enganar. Então, assim, ó, tem muita procura de documento, muita procura de informação. É impressionante, assim. E também, nessa parte pastoral, nessa parte religiosa, o povo de Uruçanga é muito religioso. Então, assim, ó, eles procuram muito atendimento com os padres, até com a gente também, né? A gente ajuda, né? Ajuda a passar essa informação, ajuda a evangelizar também, né?
A gente percebe a movimentação, eu entro e saio diário, né? Você atende os CAEPs das comunidades, as pessoas que precisam fazer o batizado, agendar um casamento. O casamento é com você também?
Sim. Né?
Você tem uma agenda para cada necessidade?
Para cada necessidade, exatamente.
Agenda
então, os batizados é uma situação, desde a preparação, toda uma orientação, né, que a gente procura fazer o melhor, da melhor maneira possível. Tanto o casamento também é uma outra situação, totalmente diferente. Né, mas que demanda assim, uma boa orientação, porque as pessoas vêm até a gente, eu quero me casar, como é que eu faço? Não, então vamos começar do começo, devagarinho, passo a passo. Tem que ter um tempo de preparação, não pode ser muito em cima da hora. Então, assim, a gente, de uma maneira ou de outra, vai participando, né, também dessa celebração, me sinto parte dela, porque a gente vai orientando e...
Quais são os requisitos para casar? Além, é claro, de ter um parceiro, né? Uma parceira.
Então, é só assim, ó, hoje, pelo que a gente, pela experiência ali que a gente tá tendo, o que está acontecendo? Pessoas, né, que já faz muito tempo que estão juntos, assim, né? E que agora querem oficializar, querem receber o sacramento.
Certo.
Então, assim, ó, não tem assim um... Eles têm que ser, claro, solteiros, não ter recebido, né, o sacramento do matrimônio.
Certo.
Mas, assim, ó, não tem um impedimento. É só chegar ali, ó, eu quero me casar. O que eu tenho que fazer?
Tem que fazer um curso antes?
Tem que fazer
curso
uma preparação.
É obrigatório, né?
Tanto batizado como matrimônio requer um tempo de preparação.
Certo.
Certo?
Aí você dá uma listinha. Tem que
tudo,
ter isso,
é
isso,
só chegar ali que a gente orienta, a gente dá toda a orientação, o suporte necessário.
Uhum.
Né?
Para quem quer casar na Igreja Matriz, é uma orientação? Para quem vai casar em outros locais?
Sim.
Passa por aqui
sim,
também?
Sim, sim, sim. Uhum. Hoje, por a nossa matriz ser tão bonita... ela é muito procurada de outras paróquias, né, de outras cidades.
Uhum.
Então, assim, ó, tem muito casamento de Criciúma, Araranguá, São Paulo.
Ah, é.
Né, agora vamos ter um de Curitiba.
Ah.
Conhece a igreja, tem algum parente aqui, aí eles vêm casar aqui.
Já teve casamentos aqui na Igreja Matriz, que é muito bonita, também de noivos, né? O noivo, a noiva, que não residem aqui, vieram casar aqui porque a igreja é bonita?
Sim, tem.
Uhum.
Tem.
E aí já fazem a festa por aqui também?
Já fazem, claro, a festa, né, por aqui também. Tudo é um processo, tem uma maneira de como fazer, né? Tudo é muito, tudo registrado, tudo muito bem organizado, né?
Certo.
Tudo muito certinho.
A climatização do centro comunitário já atraiu mais interessados agora
em fazer
com
certeza
casamento aqui?
Nossa,
é,
com
eu
certeza.
Imagino, né?
Já, era necessário, né?
Necessário.
É um conforto a mais aqui para a nossa cidade, né?
Que chique, né? Casar na Igreja Matriz tão bonita, caminhar alguns passos e já ter o local da festa ali atrás, né? Que legal, né? Bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você.
Vamos lá.
Nem tudo na vida é fácil, né?
Uhum.
Inclusive numa entrevista, né? Já teve algum caso de chegar um casal ali para fazer os trâmites do casamento e ter algum impedimento assim, mas, opa, já tinha um registro, você foi lá pesquisar e já um deles já tinha sido casado, alguma coisa assim? Não, você tem que verificar exatamente porque tem um impedimento aqui. Aí tem que ter a classe para responder também, né? Já passou por isso alguma vez?
Sim, eu passei por uma situação há um tempo atrás, né, que a noiva veio procurar a certidão de batismo para marcar um casamento em outra cidade. E quando eu fui imprimir essa certidão, a certidão já estava averbada, então ela já tinha contraído o sacramento do matrimônio.
Certo.
Talvez por falta de informação, alguma coisa assim também,
uhum,
né?
Uhum.
E já passei, mas foi só uma, só foi essa vez assim. Uhum. Só foi aquela faz uns 2 anos atrás, mas de lá para cá não, sempre foi tranquilo.
Claro. E como diz o padre Valdemar, quem julga já condena, né? Então não dá para dizer que houve uma má fé da pessoa,
não,
ou ela esqueceu.
Não,
ou...
não.
Enfim, aliás, na vida de uma pessoa acontecem muitas coisas, né, ao longo dos anos, né? Mas que bom, né? Casamentos, batizados, nos casos de falecimentos também.
Sim,
geralmente
sempre passa alguma coisa ali para a gente,
por
né?
Ali, né?
Uhum. E assim, ó, por a nossa paróquia ser uma paróquia muito antiga, então muita procura de certidões, tanto de batizado como matrimônio, né, para cidadania, alguma coisa assim. Então, assim, é uma demanda muito grande de atendimento. Às vezes eu costumo dizer, meu Deus, se eu tivesse que parar para respirar, eu ficaria o dia todo sem respirar. Né? Mas é uma coisa que a gente faz com amor, com carinho.
Uhum. Adriana, nosso ouvinte lá de Morro da Fumaça, a Drica, está mandando um alô aqui. Manda um abraço para a Fabi. Né? Obrigado, a Drica, esposa do Zezinho.
Sim.
Esse trabalho é um trabalho realmente diferenciado. Aliás, lembramos aqui alguns nomes de pessoas que já trabalharam na casa paroquial. É legal, né? Inclusive... Lembro aqui da Rose, a Rose Locatelli Vendrani.
Sim, que foi quando ela...
Eu incomodava ela, chamava de Rosita.
Rosita.
É, a Adriana, que hoje trabalha na Cinderela Calçados, trabalhou um tempo aqui, não sei quanto tempo também. A Carla Barzan trabalhou um bom tempo também aqui, não sei quantos anos. E a Dona Olinda, essa então, não, já falecida, fala, né? Quantos anos, hein?
É, o meu objetivo é superar a Olinda, né, a Dona Olinda. Então, se ela ficou 50 anos, eu vou procurar ficar 51.
Olha só, é um objetivo, hein? É uma meta, né? A Dona Olinda foram muitos anos.
Muitos anos, nossa.
Ela já idosa, né? Noninha, subida, velhinha ali, folheando aqueles registros, livrões enormes. Aliás, há um arquivo gigantesco aqui.
Nossa! Nós Caramba. Temos documentos ali de 1895.
Ô, louco! Sério?
Sério, matrimônios batizados nessa data.
1895?
Isso.
É um museu, né?
É muito grande.
Caramba!
É muita história, é muita história.
É, né? Uhum. Você gosta de ficar lendo essas atas antigas, essas pautas, casamentos, certidões?
Então, assim, ó, matrimônio e batizados, eles já estão digitalizados, né? Certo. Desde 1895 a gente tem tudo já digitalizado. A única coisa que a gente faz é conferir, né? Porque a digitação ali é uma cópia fiel do livro de registro.
Certo.
O que vale mesmo é o livro de registro, uhum, né? Então, a gente faz essa conferência. Hoje, procura-se também muitas certidões de crisma, né? Então, isso sim, isso eu tenho que procurar nos livros. Então, dependendo da data, não está digitalizada. Então, eu tiro um tempo, sento lá e procuro folha por folha.
E são grandes livros?
São, são bem grandes. Uhum. Não chegam a ser pesados, mas são grandes.
Uhum. Mas você é forte também.
Bastante.
Agora, deixa eu perguntar... A sua rotina depois do comércio vindo para a casa paroquial mudou muito também?
Da água para o vinho.
É.
Muito, muito, muito. Assim, foi. Eu sempre digo assim que quem me colocou aqui foi a minha mãe, né?
Ah, é?
Minha mãe, ela faleceu no final de 2021, em novembro de 2021.
Certo.
E ela sempre pedia para mim, Fabiana, procura um trabalho que tu não tenha que trabalhar final de semana. Né, que às vezes chega final do ano, né, a carga horária é um pouco mais, né, um pouquinho maior, tal, e ela sempre me pedia. E eu dizia, mas mãe, eu não tive estudo, eu não fiz uma faculdade, né, então assim, ó, eu achava que para mim era aquilo e deu, eu não tinha mais aonde procurar.
Uhum.
Mesmo assim, durante esse tempo de comércio, sempre houve uma proposta aqui, outra lá, mas eu pensava comigo, mas... Não tenho estudo, eu não vou saber fazer, é só isso que eu sei fazer e pronto. E depois que ela faleceu, meu pai ficou sozinho, eu fiquei muito preocupada, principalmente nesse primeiro período de adaptação, né?
Uhum.
E eu queria ter um tempo a mais para ele. E eu fiquei assim, apavorada, assim, o que, que eu vou fazer agora? E do nada surgiu essa... estão precisando de uma secretária na casa paroquial.
Você ouviu o anúncio?
Alguém ouviu, ouviu o anúncio, lembrou de mim e me comunicou. E eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Disse, eu vou tentar. Mas, a princípio, eu era para auxiliar a Rose. Aí eu fiquei até tranquila. Opa, eu vou auxiliar a Rose, então vou ter alguém que vai me ensinar, que vai estar ali comigo e tal. Depois de um tempo, eu soube que não, que a Rose iria sair e eu iria assumir o lugar dela. Olha, eu confesso que perdi algumas noites de sono. Assim, eu fiquei com muito medo e pensei várias vezes em desistir. Né? Porque quem vê de fora, aqui é tranquilo. Não, realmente, é um ambiente tranquilo, entende? Mas não fazem ideia do tamanho da demanda, né? De tanto trabalho que tem numa secretaria paroquial. Ela, como falei, é um trabalho que não tem rotina. Hoje eu vou fazer tal coisa. O simples fato de você abrir um e-mail, receber um telefonema ou um WhatsApp pode mudar toda a sua programação do dia. Né? E eu vou, né, criar coragem e vou seguir adiante. E graças a Deus, Se eu não tinha uma faculdade, eu fiz uma faculdade trabalhando aqui.
Você atende os e-mails, abre os e-mails?
Os e-mails, os e-mails, o WhatsApp, auxilio na parte pastoral, porque nós temos várias lideranças, né, que merecem todo o nosso respeito, né, que são essas pessoas que dizem o seu sim, se põem a serviço da palavra, se põem a serviço da paróquia. Então, essas pessoas merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração.
Você elabora contratos também?
Faço os contratos e faço também a parte financeira de toda a paróquia, né?
E você continua, a exemplo do comércio, uma vendedora, porque Sim. na casa paroquial se vende vários produtos.
A gente vende alguns produtos também. Então, assim, eu digo que eu fiz uma faculdade. Então, hoje, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao padre Daniel Pagani, que foi o que me recebeu na época, né, que teve paciência com a minha falta de experiência todo. E posso te dizer que hoje, se eu não tinha uma faculdade, eu fiz. De tanto de coisas que eu aprendi.
Verdade.
Então, assim, depois de uma certa idade, foi assim um presente aprender tudo isso.
Você vende bíblias, vende imagens sacras, rosários, velas? Vende vela também?
Tem, velas, livros, várias coisas.
Verdade. Aliás, quando se fala de Bíblias, tem vários formatos, né?
Então, a gente tem várias editoras, né? Ah, a gente trabalha com a Paulus. E, no momento, tem a CMBB também, mas a gente trabalha com a Paulus agora. Tem o conteúdo, claro, é todo o mesmo, né?
Exato.
Só muda, às vezes, o modelo da capa, um pouco mais bonitinho, um pouco mais simples, alguma coisa assim.
Perfeito. Esses livretos também de crisma, catequese, né?
Agora a gente está no tempo da quaresma, tem os grupos bíblicos de família, que infelizmente já acabaram, mas foram pegos um número até interessante, já se esgotaram, sinal que, né, nossas famílias, nosso pessoal está se reunindo, né, para rezar.
Os folhetos de comunidades.
Os cronogramas.
Cronogramas, a programação de toda a paróquia. Dá trabalho isso, hein? Meu Deus. Olha, deixa eu falar sobre o atendimento ao público, porque lidar com pessoas é uma arte também, né? Há pessoas bem tranquilas, há pessoas que questionam bastante, há pessoas que não têm muita paciência, isso se vê também no comércio. Como é que você administra isso tudo?
Bicudo, eu penso assim, ó. Às vezes as pessoas. Quando a pessoa chega do outro lado do balcão, eu sempre me ponho no lugar dela. Não, ela está procurando informação. Se eu estivesse ali do lado dela, eu também queria ser bem atendida e queria que me passasse informação. Dentro do que eu posso fazer, eu não meço esforços para ajudar e para passar informação. Claro que nem tudo. Às vezes eu posso fazer como a pessoa pretende, né?
Exato.
A gente tem uma orientação, a gente tem uma formação, a gente tem o Código de Direito Canônico, que nos dá essa orientação, o Diretório Diocesano. Então, assim, a gente procura sempre passar da melhor maneira possível. E eu sempre gostei de lidar com pessoas. Sempre gostei. Claro que tem dias e dias, né, de trabalho, tem pessoas e pessoas, né? Mas eu sempre tive muito... assim, ó, muito empatia, né, com as pessoas, e sempre gostei muito de atender.
Mas aqueles casos também que a pessoa não foi ali para buscar nada, comprar nada, enfim, não é casamento, não é nada. Ela foi ali porque ela não está bem, por exemplo, né? Eu vim aqui porque me buscaram aqui um aconselhamento, quero falar com o padre, enfim. Ela foi ali para uma conversa. Isso é um acolhimento também, porque a casa paroquial, representando a igreja, é um local de acolhimento também, né?
Sim, o Dom Jacinto, sempre que vem aqui na secretaria, ele sempre fala, né, que a secretaria paroquial é o cartão de visita da paróquia, né?
Isso mesmo.
Porque é ali, o primeiro contato é ali, né? E assim, como eu falei, Uruçanga é de uma religiosidade incrível. Tá? A devoção, a fé das pessoas... não sei se é porque ainda é uma cidade do interior e a gente tem ainda muito daquela descendência italiana,
Exato.
Né? Então, assim, é de uma religiosidade que às vezes a gente fica admirado. Então, sim, eles procuram muitos padres para um aconselhamento, para agora na quaresma, confissão. E muitas vezes eles não chegam nem no padre, né? Já começam a contar as coisas assim para a gente, né? Já procurando assim. Já dá para ver que ali eles estão querendo realmente ser ouvidos e ouvir uma palavra de apoio.
Uhum. A Casa Paroquial, por exemplo, é um local de referência de doações também para o Cáritas. Pessoas que vêm trazer doações, quer falar com a irmã, enfim.
Sim, não é a Casa Paroquial que faz a doação,
exato,
né? Então, assim, ó, as pessoas deixam as suas doações, né, ali, e depois o pessoal do Cáritas passa para... A recolher, né?
Recolher então, e fazer a triagem lá no local do Cáritas.
Terças, né? E quintas, que é o atendimento da Cáritas, a pessoa pode já trazer diretamente aqui na sede da Cáritas. Fora esses dois dias, pode deixar na secretaria paroquial.
Assim como na época do padre Agenor, do Monsenhor Agenor Neves Marques, as pessoas fazem doações ainda de alimentos na casa paroquial?
Fazem muita doações de alimentos.
Arroz,
roupa,
feijão, batata, ovos.
Cesta básica.
Não,
o povo é muito solidário.
É, né?
Ele é muito solidário. Se você lança uma campanha... Agora, daqui a pouco, a gente vai lançar a campanha do frango para o seminário.
Exato.
Nossa, assim, o pessoal o povo é muito solidário, é muito bom. O povo de Uruçanga é muito bom.
Esse trabalho todo é uma forma de evangelizar também.
Sim, não deixa de ser, né? Porque a gente está ali para receber, para ouvir. Né?
Você aprendeu no dia a dia.
No dia a dia.
Não precisou fazer nenhum curso.
Assim, ó. A
ou
diocese,
você foi se especializando?
A diocese, ela sempre, todo ano, duas ou três vezes por ano, ela faz, né, um encontro lá de uma formação, ou a respeito dos sacramentos, ou a parte financeira, né? Porque hoje a pré-contabilidade de toda a paróquia sai aqui da secretaria paroquial.
Uhum.
Então eu faço toda essa... Quando falo paróquia, né, são as 29 comunidades, 28 comunidades, mais a comunidade da matriz.
Uhum.
Né? Então, assim, ó, eu, querendo ou não, eu tive que aprender também a fazer um pouquinho essa parte contábil.
Certo.
Né?
O contato com padres, lideranças, fiéis, pessoas que estão no dia a dia dos movimentos da igreja, te trouxe assim uma visão diferenciada também de até de mundo, de paróquia, de cidade?
Ah, porque com certeza.
Tem pessoas que não sabem como é que funciona, uhum, e vivem, né, aquém desse mundo, não entendem como funciona. Estar ali dentro traz uma visão mais ampla para entender melhor?
Com certeza, mas não tenha dúvida. Porque, assim, Bicudo, a nossa carga horária, nós temos um trabalho, trabalhamos 8 horas e meia por dia. Chega o final do dia, você está exausto, o que você quer fazer? Ir para casa e descansar.
Uhum.
E eu tenho uma admiração muito grande por essas pessoas que fazem isso, tem marido, tem filhos, tem a casa para cuidar, mas chega no final do expediente, chega no final do dia, vai lá, se dedica. São ministros, são catequistas, uhum, são acólitos. Então, assim, ó, pessoas que têm uma fé, uma disposição, e eu acho que, querendo ou não, um chamado também, né?
Uhum.
Então, isso leva a que ainda nós temos muitas pessoas boas no mundo, muitas pessoas que ajudam, que são solidárias e que pensam realmente no próximo.
Uhum. É bonito isso, né?
Isso é muito bonito, muito bonito. E assim, ó, a dedicação dessas pessoas, elas procuram se informar, elas procuram material, conteúdo para ensinar as crianças, né, no caso da catequese.
Uhum.
Então, assim, ó, é um trabalho. E é outra coisa, né? São voluntários, eles estão ali mesmo por fé e amor a Deus e ao próximo.
Verdade. Quem conhece a Fábio, já utilizou os serviços dela, já veio aqui também solicitar algo, né? Manda um alô aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui. Denise escreveu aqui. Que Denise é essa, hein? Bom dia, Bicudo, beijão para a Fábio, minha amiga querida, Denise do Belvedere. Pessoa maravilhosa, uma profissional incrível.
Denise, eu trabalhei, acho que, mais de 10 anos com ela. Eu digo que ela é minha irmã do coração.
Ah, que legal. Ó. Bom dia, Bicudo. A Fábio, para nós, é uma pessoa que nós pedimos socorro direto. Não sei como ela consegue atender a todos. Ela sempre nos acolhe e nos orienta com carinho. A Vera Marcelino. A Vera é vizinha aqui do
Nossa
Centro
vizinha,
Comunitário,
é isso.
Né? Então, obrigado pelo trabalho, Fábio, disse aqui a Verinha Zanelato. Né? Ah, o pessoal, duvido que ele nunca tenha precisado da casa paroquial, né? Da secretária, né? Você leva serviço para casa às vezes também? Imagino, né?
Já levei, me
conta. O WhatsApp não para, tem horas.
Já levei,
que...
já levei. É, inclusive nas férias, já levei.
Tem que recorrer à Fábio. Uhum. Tem dias mais intensos ou épocas do ano?
Ufa!
Qual é a época do ano mais intensa? É perto do Natal? É Dia das Mães? É época que começa a catequese? Quando é que é mais intenso?
É, agora na quaresma a gente tem... São dias e dias, né? Quaresma, no começo, assim, agora que vai começar a catequese e tal, então é um pouco mais, a demanda é um pouco maior, assim, as inscrições, etc. Nas festas, né? Nas festas, tipo o Sagrado Coração de Jesus, que a gente vai ter agora, né, no mês 6, e depois da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, então, assim, ó, intensifica bastante o nosso trabalho, certo? Alguma ação beneficente, né, que acontece, né, aí também intensifica bastante, mas, no geral, no dia a dia, a demanda de atendimento é bem grande. Uhum. É bem grande. E é uma, assim, uma mistura de assuntos, assim, é um... Certo. É um mix de assuntos.
Ah, eu já vi na casa paroquial a pessoa do CAEP esperando os folhetos, aí a noninha esperando ali para falar com o padre, outro que vem trazer uma doação. Você está lá com o WhatsApp, alguém chamando, tem uma listinha tudo verdinha na tela, aquela correria. O dia a dia realmente é intenso, né?
É intenso.
O bicudo já incomodou na casa paroquial?
Ah, o bicudo é...
Incomoda pouco até, né?
É uma constante incomodação, né?
Eu sei como é que é, porque... A gente tenta não ser inconveniente, às vezes, né?
Mas, muito pelo contrário,
mas
né?
Mas quando precisa, a gente tem que ir lá buscar,
com certeza,
né?
Os meninos aqui da Rádio Marconi, não os meninos, o pessoal aqui da Rádio Marconi, quantas vezes já me prestaram socorro, né? Ah, ali na casa paroquial, na secretaria, né?
É, né?
Mais alguma vez já me socorreram ali. Então, só bom gratidão.
Dia, bom dia, Bicudo, pessoa maravilhosa, Fábio. A Juliane Bonomi. É, deve ser lá da região...
Lá do nosso interior, querido.
É, Belvedere, Coxinha Rica, São Donato, né? Ah, bom dia, Bicudo. A Fábia é demais, adoro ela. Boa atendente, escreveu aqui a Juraci. Juraci, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Juraci Sangalete Moretti.
Ah, sei.
Italianíssima, né? Sangalete Moretti, uhum. Né? A Fábio hoje está conosco aqui no programa, respondendo aqui algumas perguntinhas do Bicudo. É uma missão atender. E você se encontrou, né, nessa atividade, hein?
Todo medo que eu tinha da mudança foi... Eu tive muito medo, muito receio de não conseguir atender toda essa demanda, né? Mas eu acho que com muita fé, determinação, coragem, vontade, uhum, de chegar, de alcançar um objetivo, a gente está conseguindo, né? Porque cada dia é um desafio diário, né?
Trabalhar num ambiente de fé transforma a gente, né?
Sim, a gente já vem, assim, a nossa criação já foi dentro de uma religiosidade e tal,
isso,
né? E com certeza, né, estamos ali. E depois eu trabalho com o padre Giliardi, o padre Fernando e o padre Valdemar. Então, assim, ó, conversar com eles... É, a gente tem uma aula todos os dias, né? São pessoas inteligentíssimas.
São três padres de idades distintas, né? Diferentes. Um padre mais jovem, o outro um pouquinho mais experiente, que é o padre Giliardi, né? E depois o padre Valdemar, que também tem uma vida toda aí na igreja, né?
Não, mas eles têm... Eu digo que eu tenho um pai, um irmão e um filho aqui, né? Mas, assim, são de... Nossa, é um... Posso dizer que é uma segunda família, né?
É, né?
Uhum.
Que legal. Que conselho você daria para quem tem medo de mudar de área depois de muitos anos? Né? Você ficou quase 20 no comércio, vendendo artigos de confecção, roupas femininas, e agora vem para um ambiente diferente. Né?
É, a mudança, ela assusta, tá? A mudança, ela assusta, a gente tem muito medo, porque, às vezes, nós mesmos nos boicotamos, né?
A gente se acha incompetente.
A gente se acha incompetente. Eu não tenho capacidade para isso, eu não vou conseguir. É, na minha idade, eu não tenho mais o que fazer e tal. Mas quando a gente tem vontade, primeiro de tudo tem que ter vontade, né? Coragem, vontade de aprender. É, porque todo dia é um aprendizado. Então, se tem essa coragem, tem essa vontade, procurem. Procurem, se alguém tiver essa vontade, procura. Porque, no meu caso, né, vou falar por mim, foi uma mudança assim, muito radical, mas que me fez muito bem.
Você tem uma filha, a Ana Beatriz Magainin, que é colaboradora da IFLU,
isso, né?
Formada em Direito.
Isso.
Nos atendeu muito bem. Né?
Que bom.
É filha única, né?
Filha única.
Coisa boa. Parabéns, ô Fabiana, pelo trabalho, pela escolha, né? E pela pessoa que você é, né? Que todos elogiam, né? Nunca vi alguém falar assim que não gosta da Fabiana, que ela atendeu mal, não. Pelo contrário, né? Não. Parabéns.
Fico muito feliz. Vou mandar um abraço ali para todo o CAEP do nosso interior, que são pessoas que eu tenho um carinho especial por elas, tá? Todos eles, onde a gente trabalha junto, a gente, né, tenta fazer o melhor, um trabalho junto, para que as coisas, né, vão... Ninguém trabalha sozinho, né, Bicudo?
É isso aí.
Então, assim, eu sempre digo, vamos trabalhar junto, fazer as coisas juntos. Eu estou aqui para auxiliar vocês e vocês também me ajudam para a gente fazer um trabalho muito bom. E um abraço a todos eles, a minha gratidão pela paciência, que às vezes eu fico perturbando, pela paciência, né?
Você faz cobranças que devem ser feitas.
É, né? não digo que seria uma cobrança, né, Bicudo? Mas às vezes tem algo que a gente tem que entender para depois fazer, tal, ou alguma coisa assim que está faltando.
Alô, comunidade do bairro tal, tem que trazer aquele documento aqui, aquele papel, não trouxeram ainda, ó, esqueceram, quem vai trazer?
Quanto? Exatamente.
Não é verdade?
Mas são pessoas maravilhosas também, são pessoas que estão ali, que deram o seu sim, que se colocaram a serviço,
são,
né?
Voluntários,
são voluntários. Que, né, estão cuidando, cuidando, entre aspas, da comunidade, né, fazendo acontecer nas festas. Então, gente, isso tem que ter muito respeito e muita admiração, muito carinho por essas pessoas. Adoro esses noninhos do interior também. Então, um abraço para todos eles. E a Fábio está aqui, gente. Se a Fábio precisar da Fábio, vamos lá.
Muito bom, hein? A Fábio não vai para a política, tá, gente? Ela,
não.
Se fosse, ganharia muitos votos, porque tem várias admiradores, mas ela está...
Política não.
Não. Senão a gente perde uma colaboradora da Casa Paroquial. Parabéns, Fábio. É, muito sucesso, saúde, né? E que seja mais um ano intenso com bastante trabalho, né?
Amém. Deixa eu deixar um abraço ali para os meus três padres, né? Padre Giliardi, Valdemário e Fernando.
Ficaram órfãos hoje, né?
É, mas eles estão em Criciúma, eles foram na reunião do clero.
Ah,
aí eles não estão em casa. Eles disseram que iriam me ouvir, né?
Aham.
Não sei.
Quando você sai, quem é que fica no seu lugar?
Geralmente a irmã Luci me auxilia daí.
Perfeito. Que é gente boa demais também.
Nossa, né? Muito.
Já entrevistei ela aqui. Ela...
É, muito, muito, muita gente boa.
É sensacional. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, agradeço o convite. Eu fiquei lisonjeada com o convite, muito feliz mesmo, tá? E só tenho que agradecer a todos.